frente fria, que ou seja, há uma explicação meteorológica, né, para que aconteçam essas mudanças no ambiente, especialmente como aconteceu nas enchentes de 2024. Né? Então, muita preocupação, um alerta foi dado aí, enfim, há movimentos para que, enfim, né, de contenção, ou pelo menos de preparo para qualquer circunstância. A gente, claro, espera que estejamos preparados, não que venha, né, acontecer o que aconteceu em 2024, né, mas pode vir ter uma circunstância de chuvas constantes, né, e para isso devemos estar preparados. E aqui, com a informação que chega, né, os movimentos que também vieram a partir já dessa informação do El Niño forte, muito forte, movimentações tanto da Prefeitura aqui de Porto Alegre, como também do Governo do Estado, movimentando aí para qualquer consequência que possa vir, as obras que estão em andamento serem aceleradas, ou até mesmo outras ações que possam contribuir para a contenção, né, de águas e, né, por consequência, né, evidentemente, de fortes chuvas que possam acontecer. E concluída foi a obra de reservatório que reduz alagamentos na zona norte de Porto Alegre. E a Prefeitura de Porto Alegre concluiu as obras do reservatório R15, bacia de amortecimento que reduz alagamentos nos bairros Passo da Areia e Santa Maria Gorete, na Zona Norte. A estrutura, localizada nas dependências do Country Club, foi vistoriada na tarde de quarta-feira pelo prefeito Sebastião Melo e por técnicos do DEMAI. Estamos entregando mais uma obra importante contra as cheias na Zona Norte para ajudar a reduzir os alagamentos que há décadas castigam diversos bairros da região. Já são 12 obras concluídas dentro do pacote de macrodrenagem do Arroio Areia. Nosso compromisso é seguir avançando com planejamento, trabalho e obras concretas para melhorar a qualidade de vida e garantir mais segurança à população, afirmou o prefeito. O reservatório R15, que passa a integrar o sistema de drenagem urbana de Porto Alegre, tem capacidade para armazenar temporariamente mais de 37 milhões de litros de água da chuva, cerca de 15 piscinas olímpicas cheias, para ter uma ideia. O objetivo é liberar o volume de forma gradual na rede, reduzindo a sobrecarga do sistema e, consequentemente, os pontos de alagamento. O investimento foi de 11,9 milhões de reais. Essa obra, diz aí o presidente, o diretor-presidente do DEMAI, Vicente Perrone, essa obra beneficia diretamente 25 mil pessoas que residem nos bairros atingidos. Mas o benefício é ainda maior quando consideramos o impacto indireto para todos que circulam pela região. Estruturas como esta, que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia da população, que dão robustez ao sistema de drenagem. Além do reservatório, foram implantados cerca de 170 metros de galerias de chegada à bacia do Arroio Areia. O material especial, conhecido como geomanta, também foi instalado para proteger as calhas centrais e o solo no entorno da estrutura. A construção da bacia de amortecimento integra o conjunto de 26 obras, aquilo que estávamos falando aqui, né? 26 obras previstas no projeto de macrodrenagem do Arroio Areia, e até o momento 12 intervenções já foram concluídas. Outras duas seguem em andamento, que é a construção da nova EBAP, que é a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 7, na Avenida Sertório, e o reservatório R10, na Praça Inspetor Irani Bertelli. O projeto do Arroio Areia está orçado em 108 milhões de reais. A iniciativa beneficia cerca de 180 mil moradores dos bairros Anchieta, Boa Vista, Bom Jesus, Chácara das Pedras, Cristo Redentor, Higienópolis, Jardim Europa, Jardim São Pedro, Passo da Areia, Santa Maria Gorete, São João, Três Figueiras, Vila Ipiranga e Vila Jardim, com melhorias na drenagem urbana. Está então concluída a obra de reservatório que reduz alagamentos na zona norte de Porto Alegre. Foi aí a obra do reservatório R15, bacia de amortecimento que reduz alagamentos nos bairros Passo da Areia e Santa Maria Gorete, na zona norte.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Tivemos essa semana a oitiva, né, com a empresária amiga de Lulinha, a Roberta Lutzinger, e em depoimento à Polícia Federal, ela disse e negou ter repassado ao filho do presidente dinheiro do Careca do INSS. A empresária Roberta Lutzinger prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura fraudes no INSS que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e afirmou aos investigadores que nunca repassou dinheiro a Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente da República. Roberto admitiu ter prestado serviços e recebido pagamentos do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca, do INSS. Mas disse que atuou na regulação do mercado de canabidiol no Brasil e afirmou não ter conhecimento que ele tinha envolvimento com desvios de aposentadorias. A Polícia Federal apura se Lulinha foi sócio oculto do Careca do INSS em negócios envolvendo canabidiol. A defesa do filho do presidente já admitiu que ele teve uma viagem a Portugal paga pelo Careca do INSS para prospectar negócios, mas disse que ele não fechou nenhum contrato com o empresário. Uma das linhas de apuração é se Roberta dividiu os pagamentos com Lulinha. Ela recebeu R$1,5 milhão do Careca do INSS, conforme os registros obtidos pela Polícia Federal. No depoimento, prestou nenhum serviço sobre a regulação de canabidiol no Brasil e, por isso, não recebeu pagamentos do Careca do INSS. Ela confirmou ter apresentado Lulinha ao empresário e disse que tem relação de amizade com o filho do presidente há muitos anos. Em nota, a defesa de Roberta afirmou que seus esclarecimentos derrubam a tese acusatória. E aí, claro, o depoimento ocorreu em um momento no qual a Polícia Federal trocou o delegado que coordenava as investigações da Operação Sem Desconto, que ouviu aí, houve até discussão a respeito. André Mendonça ficou sabendo até posterior à mudança, 2 semanas depois, parece, e convocou a Polícia Federal ali em uma reunião na sexta-feira passada, né? Aí para ter uma reunião e obter esclarecimentos pela mudança, né? Até então, o caso estava sendo coordenado, então, pelo delegado-chefe da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal, que havia sido responsável por medidas de investigação contra Lulinha. Ele pediu medidas de investigação contra Lulinha, como a quebra do seu sigilo bancário. Mudou-se o delegado. Polícia Federal afirmou em nota que decidiu transferir a investigação para a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Com isso, o delegado que coordenava o caso acabou sendo substituído. Polícia Federal afirma que fez a mudança para dar maior estrutura e potencializar recursos para a investigação. Bom, a mudança, é claro, como falei, desagradou a oposição, que acusa o governo de interferir na autonomia da Polícia Federal. E para o líder da bancada do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, não existe coincidência. Ele acha e desconfia-se que houve alguma alteração aí a pedido, né? E a pergunta que fica e que ficou pendente é o questionamento justamente daqueles que foram feitos ao Roberto Lutzinger e ao Careca do INSS. Era uma pergunta simples, né? E todos haviam ali, esperavam, e era expectativa, claro, né? Mas havia uma situação quase que evidente que seria feita a pergunta. A pergunta, indicando ali naqueles envelopes, nas anotações, a pergunta era simples. Quem era o filho do rapaz? Quem era o filho do rapaz? Não foram feitas tais perguntas, não foi feita especificamente essa pergunta, questionamento de quem era o filho do rapaz, o que deixa dúvidas, né? Por que não foi perguntado? Era uma pergunta simples. Uma resposta mais simples ainda, né? Era clara a resposta, que obteriam ali a informação daquilo que respondessem, né? Investigariam se era verdade ou não. Era simplesmente explicar quem era o tal filho do rapaz. Não foi perguntado.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E um agricultor achou petróleo em seu terreno no Ceará. Saber um pouquinho dessa informação, saber se ele pode ter lucro também com o petróleo encontrado, né? Vamos saber um pouquinho mais aí. A conclusão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, divulgada então nessa semana sobre o petróleo encontrado em Tabuleiro do Norte, gerou novos debates sobre os direitos do proprietário das terras, o agricultor Cidrônio Moreira. Saber até por curiosidade, né? A gente vê aqueles filmes, encontrando petróleo, ou seja, você encontrando petróleo em seu terreno, imagina, você ficaria rico, milionário, né? Tudo aquilo que se tem ideia e pensa que é assim que funciona, entender que seria aqui no Brasil, como a lei rege essa circunstância. E de acordo com a legislação brasileira, apesar do material ter sido encontrado durante a perfuração de poços artesianos em propriedade privada, Recursos minerais e depósitos de hidrocarbonetos pertencem exclusivamente à União. A decisão está prevista na Lei nº 9.478, de 1997, que estabelece que os depósitos de petróleo e gás natural existentes no território nacional são de propriedade da União. A exploração dessas áreas constitui um monopólio, que significa que apenas o Estado ou empresas autorizadas mediante contratos de concessão ou partilha de produção podem realizar a extração e venda do combustível. O agricultor, portanto, não detém a posse do material encontrado no sítio Santo Estevão, que esse é o nome do sítio do agricultor. Portanto, se encontrar petróleo no seu terreno, no terreno de sua casa, não será seu, né? Será da União, do governo. No entanto, caso a viabilidade comercial da jazida seja confirmada e a exploração inicie, a legislação garante que o dono da propriedade receba uma participação que varia entre 0,5% e 1% do valor da produção realizada no local, além de indenizações em caso de necessidades de uso da área para instalação de infraestrutura. Ó, tem um benefício aí. Apesar de a área ter atraído atenção e propostas de compra não oficiais após a descoberta, a família Moreira informou que não tem interesse em vender o sítio onde mora há mais de 20 anos. Em novembro de 2024, na tentativa de garantir água para os animais devido à baixa pressão da adutora local, o agricultor fez um empréstimo de R$15 mil para perfurar poços no terreno. A ANP concluiu que a substância encontrada por uma família então em Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, no último mês de março, se trata mesmo de uma amostra de petróleo cru. O relatório foi enviado pelo órgão ao proprietário do terreno agora nessa semana e também foi encaminhado para a SEMA do Ceará, Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará, que poderá avaliar a necessidade de medidas e ou até mesmo orientações ao proprietário sobre aspectos relacionados a questões ambientais. Com o resultado da análise, a ANP informou que abriu um processo administrativo para promover a avaliação técnica da área e do seu contexto geológico. O objetivo é analisar a eventual inclusão do bloco exploratório da oferta permanente de concessão, principal modalidade de licitação de áreas para exploração e produção de petróleo e gás no país. A agência reguladora ressaltou, no entanto, que não há prazo estabelecido para a conclusão desse estudo e que não existe garantia de que a inclusão vai acontecer. Para que a área entre no edital da OPC, que é essa oferta permanente de concessão, o processo precisa passar por diversas etapas que envolvem aprovações internas, além de avaliações de outros órgãos ambientais e ministérios. Foi solicitado aí, né, um posicionamento do governo do estado, do Ceará, e também não se deu retorno sobre essa circunstância, né? Está na expectativa também aqui. Mas o achado inusitado aconteceu no sítio Santo Estevão, então, também conhecido como Baixa do Juazeiro, uma propriedade rural de 49 hectares, gerida pelo agricultor Cidrônio Moreira. Em novembro de 2024, na tentativa de garantir água para os animais, que é aquilo que falamos, né? Ele fez um empréstimo de R$15 mil para perfurar poços no terreno. Ao atingir mais de 40 metros de profundidade, na primeira tentativa, os trabalhadores encontraram um líquido escuro, viscoso, inflamável e com forte odor no lugar do lençol freático. A segunda perfuração foi feita a cerca de 50 metros de distância, mas aos 23 metros de profundidade, a mesma substância voltou a aparecer, levando à suspensão definitiva das escavações. Lembra aquele, também as animações, né? Lembra que perfurando e saltava, jorrava petróleo? Pois é, não é bem assim, né? Ou seja, localiza, mas não consegue, jorrando, pelo menos nessa profundidade, pelo menos indicativo, né? Antes do laudo oficial da ANP, amostras recolhidas do poço já haviam passado por análises preliminares no Instituto Federal do Ceará e na Universidade Federal Rural do Semiárido. Os testes físico-químicos indicaram que o material era uma mistura de hidrocarbonetos com propriedades semelhantes às do petróleo extraído em terra da bacia Potiguar. Em março de 2026, técnicos da ANP e da SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, visitaram o local, recomendaram o isolamento da área e coletaram as amostras que agora confirmam a presença de óleo cru. Aí então, Foi encontrado petróleo em terras, no sítio de um agricultor no Ceará. E aí, para entender um pouquinho como é que funciona, né? Quem detém os direitos é o governo, né? Que permite ali, faz contratos de concessão para que alguém possa extrair o petróleo, né? Mas aí é um contrato de concessão e quem detém o direito é o Estado. E tem um percentual para quem aí é dono da propriedade, onde foi encontrado o petróleo, né? No caso aqui, o agricultor Cidrônio Moreira, que é uma participação que varia entre 0,5% e 1% do valor da produção realizada no local, além de indenizações em caso de necessidade de uso da área para instalação de infraestrutura. O petróleo não é dele, não é seu, se você achar na sua casa e no seu terreno, mas tem uma participação, pelo menos ali, que pode trazer benefícios interessantes, né? Imagina, 0,5% a 1% pode ter aí um bom valor aí a ser recebido, provavelmente.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E o Partido Democracia Cristã abre processo e prevê expulsão sumária de Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que até então era o pré-candidato do partido à presidência da República. Em nota, a direção nacional do Partido Democracia Cristã comunicou que abriu um processo de procedimento disciplinar para punir o político Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência, pela sigla, até semana passada. Segundo a sigla, Rebelo será expulso sumariamente do partido em razão de gravíssimos fatos e provas apurados. O desligamento será informado à Justiça Eleitoral. O partido substituiu Aldo Rebelo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, na disputa pela vaga à presidência da República. Conforme nota, as recentes afirmações de Aldo Rebelo à imprensa nacional não condizem com os valores democratas cristãos. O partido relata ter feito diversas tentativas de resolução harmoniosa que foram frustradas pela reiterada intransigência do recém-filiado. Em entrevista, na última quarta-feira, Rebelo afirmou que a substituição se deu a um escândalo ligado ao Banco Master em Alagoas. A Prefeitura de Maceió comprou R$116 milhões em títulos podres do Banco Master pelo Instituto de Previdência de Maceió. O prefeito era o filho do deputado João Caldas, presidente nacional do Democracia Cristã, explicou. E afirmou também que, temendo uma investigação neste momento, João Caldas procurou ter proteção de um ex-ministro da Suprema Corte. Na terça-feira, o presidente da sigla também confirmou que Joaquim Barbosa é o nome do Democracia Cristã para disputar o Palácio do Planalto e que isso estaria sendo discutido, inclusive, com outras agremiações partidárias. Apesar disso, Aldo Rebelo diz que a única pré-candidatura da legenda é a dele. Até agora, Joaquim Barbosa não se manifestou, não se sabe nem se ele está no Brasil. A decisão do presidente do Democracia Cristã de anunciar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal como presidenciável teria causado constrangimentos internos, de acordo com o Rebelo. O diretório do Estado de São Paulo, por exemplo, já teria se manifestado contrário ao nome de Barbosa, versão que é rechaçada por João Caldas. Aqui está, então, turbulento nesse momento, Partido Democracia Cristã, que tinha colocado como pré-candidato Aldo Rebelo, que pontuava muito fraco aí nas pesquisas, pelo menos nesse momento, indicando a pontuação muito baixa ali. E aí depois trouxe o nome de Joaquim Barbosa, que é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que saiu lá em 2014 e que foi, claro, teve um clamor popular na época. Ele foi o responsável ali, ele foi relator do Mensalão e já havia ali investigações, levou muita gente à prisão, enfim. Inclusive o Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, né, do PL, foi preso pelo Joaquim Barbosa. E o Valdemar Costa Neto, inclusive, criticou essa semana, questionando a capacidade de Joaquim Barbosa, né, quando soube no nome dele ser indicado aí a candidato à presidência. E aí, claro, né, imagina ele que foi o algoz, né? O algoz foi o Joaquim Barbosa, né, de Aldo Rebelo, não falaria outra coisa senão colocar em descrédito, né? Mas Joaquim Barbosa, então, esteve ali em alta naquela época. Tanto é que foi, como falei, teve um clamor popular ali que ele fosse candidato à presidência, e havia as eleições de 2014. Na realidade, já começou em 2013 aquele clamor, né? O movimento. Havia o Joaquim Barbosa com aquela toga e balançando com a, como se fosse uma capa, né? Como um herói, sempre em busca de heróis no Brasil, né? E ali, então, como teve uma relatoria, no caso, muito importante, que foi o Mensalão, mal sabíamos nós naquela época que ainda teríamos Lava Jato, Banco Master, INSS, mas enfim, lá no Mensalão já teve aquela situação que foi elevado a herói, o Joaquim Barbosa, que quase foi candidato a presidente.
Rádio Pampa. É grátis. Acesse o sul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país. 998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa. Rádio Pampa. Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/radiopampaboa. E no Twitter é @RádioPampaBoa. Rádio Pampa, a rádio das notícias. É grátis. Acesse o sul.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Bom dia, boa madrugada. Estamos chegando para mais um Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio do sul da América do Sul. Eu sou Oberdan Pires e esta é a Rádio Pampa. Transmitindo pela internet, pelo www.radiopampa.com.br. Pelo canal 300 da Claro Net TV. Também FM 97,5 e 88,3. Bem como pelo nosso aplicativo da Rádio Pampa, você pode baixar e ouvir nosso programa em qualquer parte do mundo. E as emissoras parceiras do Pampa na Madrugada, que retransmitem o nosso programa. Uma saudação especial a todos. estamos no novo dia. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Novo dia e nova semana. Pois então, meus amigos, 14 graus temperatura, poucas nuvens no céu. Nós temos aí uma umidade relativa do ar de 90%, vento 11 quilômetros por hora. Chegou a hora de sabermos quais serão os assuntos em pauta no programa de hoje. Portanto, vamos aos temas. Qual foi o assunto do fim de semana? Qual foi o assunto do fim de semana? Tema número 2. Dark Horse. Você assistiu o filme, o trailer, né? E o que espera do filme sobre Jair Bolsonaro? Esse é o tema número 2. Tema 3. Intercept Brasil disse que a produtora norte-americana do filme não preencheu requisitos legais para filmar aqui. Alguém, entre aspas, alguém denunciou, né? E por isso a Ancine investiga filme sobre Bolsonaro e pode aplicar multas. Quem será que denunciou? Tema número 4. Jornalista da Intercept, que é essa agência de notícias que fez a denúncia e trouxe toda a questão de Bolsonaro e Vorcaro, aquela conversa do patrocínio do filme, etc. Pois, então, o jornalista da Intercept tem parente ligado à empresa que foi afastada pelo TCU de licitação milionária sobre o Wi-Fi na Prefeitura de São Paulo. E quem ganhou a licitação foi uma ONG ligada à produtora do filme. A pergunta é: vingança? Tema 5. Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Lembrando que os temas estão relacionados ao dia 24 e ao dia 25. O que tem que fazer os governos para que o contribuinte, entre aspas, seja respeitado, já que é o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte? Tema 6. Dia Mundial dos Vizinhos. A pergunta é: como age um bom vizinho? Tema 7. Neste momento, do que você sente mais falta? De quem você sente mais falta? Tema 8. O amor deve ser prioridade número 1 na vida ou não? Número 9. Data do nascimento do General Neto, proclamador da República Rio-Grandense. O grande herói do Rio Grande é Neto ou Bento Gonçalves? O que tu gostarias de falar ou saber sobre a história de Neto e os ideais farroupilhas? Tema 10. Platão disse: conhece-se o homem pelos seus sonhos. Como se traduz isso na prática? E o tema 11, futebol. Algo a comentar? São estes assuntos. Participe conosco pelo WhatsApp 9236-6315. 9236-6315. WhatsApp. Telefone fixo 3218-2660. 3218-2660. Lembrando que é 51, código de área, Porto Alegre. Bom, nós temos também o nosso Facebook, Pampa na Madrugada, a página, Oberdan Pires, o perfil. Instagram, Oberdan Pires. E os temas do programa estão no Instagram e no Facebook. Certo? Temos também o XX, Twitter, arroba Oberpires. E-mail, oberdanpires1@gmail.com. E nós temos o nosso Ober canal do YouTube, Pampa na Madrugada. Procure no Google, Oberdan Pires canal do YouTube. Inscreva-se e mais, torne-se membro do nosso Ober canal do YouTube. Para isso, mande um e-mail para oberdanpires1@gmail.com. oberdanpires1@gmail.com. Então vamos começar com um plantão de informações, levando entretenimento e muita opinião, especialmente a sua. Ensinando e aprendendo. Declaro abertos os trabalhos. Começa agora Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Oberdan Pires.
O tempo na Pampa.
Conferindo nesse momento, a temperatura está nos 14 graus. Umidade relativa do ar, 90%. Temos uma leve brisa e algumas poucas nuvens no céu. Vamos dar uma conferida para esta semana. A projeção para esta semana, no começo da semana, hoje e amanhã, pelo que vejo aqui, há uma possibilidade de pancadas de chuva. Aí para o começo, segunda e terça-feira, vamos ver hoje, possibilidade, né? Especialmente na terça-feira. Terça-feira até assim, da manhã e tarde, né? Depois à noite, firma um pouco. Nos demais dias, projetamos sol e nuvens, com temperaturas, eu diria assim, características de outono mesmo. Temperatura mínima para hoje ficando em torno de 13, a máxima de hoje indo a 21 graus. O sol irá nascer nesse dia 25 de maio. O sol nasce às 7h13. O pôr do sol está agendado para as 17 horas e 31 minutos. Estamos no período da lua crescente. Lua crescente até o dia 31 de maio. 31 de maio vem a lua cheia. Portanto, lua crescente, outono no ar. Acompanhamos a previsão do tempo aqui na Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 12h17. Leia em Ossu. China realiza lançamento de missão espacial tripulada. Trump diz que novo acordo com o Irã será diferente do firmado no governo Barack Obama. Ministro Flávio Dino diz que não vê ilegalidade na prisão de Deolane Bezerra e nega liberdade à influenciadora. Mega Sena 30 anos, aposta do Rio de Janeiro e Bolão de Fortaleza dividirão o prêmio de 336 milhões. Então vamos saber aqui os números. Tribunal Superior Eleitoral reforça que o uso de igreja em campanha configura abuso de poder. Desenrola 2.0, saiba como funcionará o uso do FGTS para pagar dívidas. Crise do Master foi ligada indevidamente ao Supremo, mas é sistêmica, diz o ministro Gilmar Mendes. Então, os números da Mega Sena 30 anos, com 300 e tantos milhões, 03, 30, 33, 35, 45 e 47. Leia em ossu.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis.
É grátis. Acesse ossu.com.br. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
E agora sente, porque lá vem história. Conferir o que entrou para a história. Primeiro, no dia 24 de maio, o ano 1337, início da Guerra dos 100 Anos. 1738, experiência do coração aquecido, de John Wesley. 1819, zarpa de Nova York o navio Savannah. O primeiro barco a vapor que atravessa o Oceano Atlântico, ou melhor, o Atlântico Norte. 24 de maio de 1883, inauguração oficial da Ponte de Brooklyn, a primeira construída com cabos de aço. 1883. E aqui tem a mão do Sr. Carnegie. Homem que ficou milionário ao apostar tudo. E um projeto como esse, por exemplo. Voltando um pouquinho, em 1844, Samuel Morse emite a primeira mensagem telegráfica enviada do Capitólio de Washington, Baltimore. O código Morse representa os caracteres através de pontos e traços. Estes correspondem a impulsos elétricos. Em 1872, o continente americano já era cruzado por mais de 300 mil quilômetros de linhas. Agora vamos à Guerra do Paraguai, dia 24 de maio de 1866. Batalha de Tuiuti, entre o exército paraguaio e as forças da Tríplice Aliança, que deixou em campo cerca de 16 mil homens, entre mortos e feridos graves. Vamos agora a 1913. Realiza-se em Berlim o casamento do príncipe herdeiro Ernesto Augusto de Hanover com a princesa Vitória Luísa da Prússia, filha mais nova do Kaiser Guilherme II da Alemanha. A união acaba com uma zanga de várias décadas entre os Hohenzollern e os Hanover, causada pela anexação do reino de Hanover pela Prússia durante a Guerra Austro-Prussiana de 1866. Foi também a última ocasião social que reuniu quase todas as dinastias europeias do século XX antes da Primeira Guerra Mundial e um dos últimos casamentos dinásticos da história. Vamos agora a 1933, dia 24 de maio. O Reichstag concede amplos poderes a Hitler por 4 anos, nos quais ele aproveita para governar a Alemanha a seu modo. Deram poder para ele, ele aproveitou. Seguindo, nós temos agora 1940. O primeiro voo bem-sucedido de um helicóptero monomotor é realizado por Igor Sikorsky. 1941. O cruzador de batalha HMS Hood é afundado na Batalha do Estreito da Dinamarca pelo encouraçado alemão Bismarck. Isto é, a Segunda Guerra Mundial. Vamos agora a 1991. Começa a turnê mundial do Guns N' Roses, que seria a mais longa da história do rock, começando em 24 de maio de 1991.
Pampa.
Seguindo com 24 de maio, 2001, encontrado na China um pequeno fóssil do mais antigo parente dos mamíferos. Em 2014, o Real Madrid conquista seu 10º título europeu na Liga dos Campeões da UEFA. E agora, vamos saber quem nasceu nesta data.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail?
Falamos agora de Bob Dylan. Bob Dylan nasceu em 24 de maio do ano de 1941. Ele completa hoje 85 anos. Está ficando adulto. Bob Dylan. Gabriel Fahrenheit, físico e engenheiro alemão. Bom, é o homem da medida, né? Rainha Vitória do Reino Unido. Nesta data nasceu também José de Abreu. Alfred Molina, Marcelo Madureira, Luísa Brunet, Eric Cantona, Helena Ranaldi. E agora falamos de Priscilla Presley, ex-esposa de Elvis, a viúva de Elvis. Ela nasceu em Nova York, 24 de maio de 1945. Completa hoje 81 anos, a viúva de Elvis. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Meia-noite, 28 minutos. Você acompanha os fatos que entraram para a história no dia 24 de maio. Não tem programa sábado para domingo, né? Então. Outros nomes, temos aqui Viviane Pasman, terá atriz, tive a oportunidade de fazer um filme com ela. Ela completa 55 anos hoje, está ficando adulta. Marco Bianchi, Popó Bueno, Frank Mir, Fanny Pacheco, Thiago Camilo, judoca. Alguns nomes do dia 24 de maio. E agora vamos saber quem... Ah, temos aqui outros nomes do dia 24 de maio. Vamos ver aqui quem mais. Alírio Maurílio Alves Júnior. Paulo Ricardo dos Reis. Temos o nosso comunicador Edson Polaco. Mais aqui. Da política, Cláudia Mara. Outro comunicador que é o Luiz Magno. E deixa eu aproveitar aqui também. Para citar a minha prima. Clarice Oliveira, de aniversário hoje. Aliás, ontem, né, domingo até meia-noite, os que fizeram aniversário do dia 24 de maio. E agora vamos saber quem faleceu nesta data, dia 24 de maio. Ao jazz. Falamos de Duke Ellington. Faleceu em 24 de maio de 1974 em Nova York. Compositor de jazz, pianista, líder de orquestra norte-americano. Morreu em 74, nasceu em 1899. Viveu 75 anos. Sobreviveu de um século para outro. Outros nomes ligados a esta data, nós temos Nicolau Copérnico, astrônomo polaco. Ele faleceu em 1543. Deu nome até para o cachorro do Dr. Emmett Brown. Javier Urrutikoetxea e Paul Gray, ex-baixista da banda Slipknot, faleceu em 2010. Dia Europeu dos Parques Naturais. Dia Nacional do Milho. Dia Nacional do Café. Dia da Infantaria. Do Telegrafista. Do Digitador. Do Vestibulando. Em São Paulo, Dia do Barista. Dia da Padroeira de Bagé, Rio Grande do Sul. Dia de Santa Saracali. Padroeira dos romanos ciganos, tu vê. Dia do Coração Abrasado pela Igreja Metodista John Wesley, né? E dia de Nossa Senhora Auxiliadora. É isso? Acompanhamos, então, o dia 24 de maio na história. Agora o dia 25 de maio, 25 de maio na história. Dia de hoje, já se passaram 145 dias desde o dia 1º de janeiro. 145 dias. Faltam 220 dias para terminar 2026. Nessa data, 25 de maio, vamos começar pelo ano de 240 a.C., primeiro registro do periélio do cometa Halley, no ano 240 a.C. 1420, o infante Dom Henrique é designado governador da Ordem de Cristo. 1498, Girolamo Savonarola, precursor da reforma religiosa, é enforcado e tem o corpo incinerado na Piazza della Signoria, em Florença. 1521, Dieta de Worms, termina quando Carlos V, sacro imperador romano, emite o Edito de Worms, declarando Martinho Lutero um fora da lei. 1660, Carlos II da Inglaterra desembarca em Dover a convite do Parlamento da Convenção, que marca o fim da proclamada Comunidade da Inglaterra, Escócia e Irlanda por Cromwell e inicia a restauração da monarquia britânica. 1809, o grito de Chuquisaca, primeiro movimento de independência da Bolívia contra a Espanha, sufocado pelas tropas do vice-rei do Peru. 1810, proclamada em Buenos Aires a independência da Argentina. 1814, a Batalha de Flórida, Bolívia, é vencida pelas tropas do general José Álvarez de Arenales. 1815, Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, irritadas com a volta de Napoleão Bonaparte da Ilha de Elba, o declaram inimigo do mundo. 1819, é promulgada a Constituição da Argentina. 1822, general Sucre firma um tratado de paz com o general José de Aymerich, último comandante espanhol no território que corresponde ao atual Equador. 1833, desta vez, é a Constituição Política da República do Chile, que é promulgada. 1881, o decreto do presidente Antônio Guzmán Blanco declara a canção Gloria al Bravo Pueblo como hino nacional da Venezuela. 1883, por sugestão de Bismarck, institui-se na Alemanha o seguro de saúde. Podemos dizer que é uma novidade no mundo. 1895, o engenheiro alemão Carl von Linde obtém a liquefação do ar pelo método que leva seu nome, base da moderna indústria de refrigeração. 1895, o dramaturgo, poeta, romancista conhecido, britânico conhecido Oscar Wilde, é condenado por cometer atos homossexuais e é sentenciado a 2 anos de prisão. 1900, criação da Fundação Oswaldo Cruz. 1901, fundação do Clube Atlético River Plate. 1914, a Irlanda obtém um estatuto de autonomia limitada. 1935, Jesse Owens bate 5 recordes mundiais no espaço de 45 minutos. É, quando chegou na Olimpíada de Berlim em 36, não era uma surpresa, né? Jesse Owens. Aí está a prova, né? 1940, época da Segunda Guerra Mundial, início da Batalha de Dunkirk. Isto em 1940, a 2ª Divisão Panzer alemã captura o porto de Boulogne-sur-Mer. A rendição das últimas tropas francesas e britânicas marca o fim da Batalha de Boulogne. Isso em 1940. 1947, o Senado norte-americano aprova a Ata Nacional de Segurança, através do qual é criada a CIA. 1953, teste de armas nucleares na área de testes de Nevada. Os Estados Unidos realizam seu primeiro e único teste de artilharia nuclear. Isto no ano de 1953, né? 1961, John Kennedy anuncia em discurso na Universidade de Rice as intenções dos Estados Unidos de enviarem homens à Lua antes do final da década de 60, aquela década de 60. E em 69, oficialmente, chegaram lá. 25 de maio de 1962, é fundada a banda britânica de rock and roll, Rolling Stones. Em 1977, estreava Star Wars, série criada por George Lucas. E agora vamos a 1978. A banda The Who faz seu último show com o baterista Keith Moon, que falece alguns meses depois. Just 25 de maio de 1900.